Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
Uma das maiores dificuldades para quem quer saber um pouco mais de potência é entender as nomenclaturas, as siglas. Por isso, o Nicolas Sessler e o Chris Solak conversaram sobre os principais termos, uma explicação rápida que a gente traz desse especial para você. Lembrando que o episódio dessa semana é sobre o tema potência. A gente entrevistou o Walter Tusch e o próprio Chris Solak, duas conversas imperdíveis. Com vocês, a sopa de letrinhas da potência.
Chris, bate-bola, sopa de letrinha, que nem o Álvaro brincou aqui, de esclarecer o que são os termos e os jargões do treinamento por potência?
Com certeza.
Vamos lá, então. Potência média, o que é?
É a potência medida dividido pelo tempo de execução, tá? Número puro dividido pelo tempo. Intensidade por tempo.
Legal. Aí a gente vai para o próximo, que é um pouco mais complicado de entender. O que é o NP? Tá. Potência normalizada.
Potência normalizada é uma forma de descobrir o real custo metabólico de um esforço. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a depender da forma com que eu estou pedalando ou do terreno que eu estou pedalando, pode ser que a potência média não traduza exatamente o que aconteceu naquele treino. Explicando rapidamente a ANP, que é algo muito importante, é só entender o seguinte: se eu for fazer um treino a 50% do meu FTP, é um treino regenerativo muito leve. Eu vou sair de lá. Se eu comer alguma coisa durante uma hora a 50% do FTP, pode ser que eu tenha saído com... Eu não tive gasto calórico, eu saí de lá com mais calorias do que eu cheguei no treino. É custo baixíssimo, 50% do meu FTP. Agora, digamos que eu vou fazer uma subida por meia hora em FTP, eu vou subir no meu FTP por meia hora, e do outro lado da montanha eu tenho uma descida longa, eu vou descer por meia hora sem pedalar. No final do dia, o que aconteceu? Eu tive uma hora a 50% do FTP, porque eu fiquei 30 minutos a 100% e 30 minutos a zero. O que aconteceria? Você teria uma hora em 50% do FTP. No final do dia, você olha o resultado, os dois pedalaram uma hora a 50%. Mas o que aconteceu no treino daquele que fez meia hora super forte foi um desgaste imenso. A NP é um modelo matemático, vai calcular e vai alocar um número maior do que os 50% para aquele que fez 30 minutos em FTP e 30 minutos sem pedalar. Então, é uma forma de prever qual que é o real custo metabólico, é uma forma matemática, é um modelo matemático para tentar explanar quanto aquilo ali foi custoso para mim.
Ele tem um super cálculo complexo aí que a gente não vai entrar no detalhe. Ele meio que tira o zero, vamos falar, não é bem isso, né? Mas ele tiraria a parte que você não pedalou nada e a parte que você pedalou super forte para tentar chegar num número mais próximo. Vai ao próximo, a próxima pergunta. Esse número da potência normalizada te leva ao IF, né? Que é o Intensity Factor, fator de intensidade.
Fator de intensidade, quando a gente vê o IF, ele é muito facilmente explicado como relativo ao teu 100% do FTP. Ou seja, um IF de 0,86 quer dizer que o teu treino foi 86% do teu FTP. Tá? É bem simples esse... Inclusive, algo que eu acho que há muito tempo, desde o começo eles já poderiam ter colocado IF 86%, 86% do FTP.
Exato, o quão forte foi. E ele leva, né, a partir do IF, você vê que uma coisa vai levando a outra, daí a importância de ter o seu FTP, essas zonas de treinamento bem calculadas lá do início, porque você vê que uma coisa vai levando a outra. Próximo número, que é o TSS, Training Stress Score.
Ótimo. O Training Stress Score é o que nos guia como técnicos em relação à carga e prescrição de treino e acompanhamento. O TSS forma o PMC, que é uma Performance Management Chart, que é o gráfico do teu treinamento, o teu histórico, seja de ano, seja da semana. O TSS acontece é tempo de execução por intensidade. Então, o máximo de TSS que eu posso ter em uma hora, ele começa sendo calculado em número 100. Uma hora em limiar me dá 100 pontos de TSS. Então, quando eu olho um treino, se o meu treino tivesse sido uma hora em limiar, eu teria um TSS de 100, né? Eu teria um TSS de 100. A partir dali, se eu tiver uma hora em endurance, que é uma intensidade que eu posso estar rodando, às vezes, a 68%, 70% do limiar, aí é uma regra de 3 em relação ao TSS, todas partindo uma hora em limiar me geraria 100%. Se em algum momento eu fizer um treino que em uma hora eu consigo mais do que 100 TSS, quer dizer que o meu FTP está mal calibrado. O teto são 100 pontos em uma hora.
E se você fizer várias horas, claro, você pode ter um treino. A gente vê, às vezes, um profissional colocar lá que uma Paris-Roubaix, ele fez 450 de TSS. É porque, por exemplo, em 6 horas de pedal, você pode ir acumulando essa somatória, né? Então, vamos pensar, se você pedalou 2 horas a 70% do teu FTP, como você falou, numa zona de endurance, você vai somar 70 mais 70, você tem 140 de TSS final. Mas isso o próprio computador, o medidor, calcula automaticamente para a gente, né? E leva à próxima pergunta, de novo, importância de uma coisa relacionada à outra, que vai fazer o teu PMC, né? Que ele te dá o seu CTL, o ATL e números que às vezes nos geram também alguma confusão.
O CTL é tudo que compõe o PMC. O CTL é a carga crônica de treino, também muita gente chama de fitness, né? Quanto condicionado você está. Esse CTL é a média, o CTL é a média de TSS dos últimos 42 dias. Lembra lá que eu falei, eu falei já que a meia-vida da capacidade aeróbica são 42 dias, ou seja, eu demoro 42 dias para ter uma mudança significativa no meu condicionamento. O CTL me mostra quão condicionado, porque ele está contando tudo que eu fiz desde 42 dias atrás. Então, o que eu fiz há 42 dias atrás, há 30 dias atrás, está me levando a ser quem eu sou hoje em relação a treinamento. Então, é a média dos últimos 42 dias. Quando eu falo de ATL, é uma carga de treino aguda. É o mesmo cálculo do CTL, só que em vez de considerar 42 dias, considera os últimos 7 dias. E aí é uma medida de fadiga. Esse número ATL, do dia de hoje, se eu olhar no gráfico, me diz quanto cansado eu estou. Por quê? É a minha fadiga. Bom, mas se os dois medem a mesma coisa, os dois são TSS, mas um é a média de 42 dias, o outro é a média de 7 dias. A diferença é que, enquanto o que eu fiz há 42 dias atrás está me dizendo quão condicionado eu estou hoje, o que eu fiz essa semana está me dizendo quão cansado eu estou hoje, né? Ele ainda não se transformou, eu dei o estímulo, mas ele ainda não se transformou em condicionamento. Essa transformação em condicionamento precisa de regeneração, absorção da carga e transformação do corpo, que vai me transformar e vai me fazer ser condicionado tarde, mas não hoje. Então, o que eu fiz ontem me fez ser cansado hoje, mas o que eu fiz ontem vai me fazer ser o melhor atleta daqui a semanas, tá? Então, a diferença de CTL e ATL é essa. E o outro número que a gente tem lá, que é bem conhecido, é o TSB, que é o balanço entre os dois. É um, é o CTL menos o ATL, e me diz quanto pronto eu estou para competir ou para treinar. Quando esse número aí, a gente sabe que existem lá uma faixa mais ou menos ótima, né? Não existe um número extremamente, não é um número exato, mas a gente sabe quanto mais positivo está o TSB, que é a diferença entre CTL e ATL, quanto condicionado e quanto cansado. Quanto mais positivo, melhor eu estou para fazer um treino de intensidade ou competir. Se o meu TSB está negativo, abaixo de zero, quer dizer que eu estou um pouco mais para fadigado do que para descansado. Poxa, então vou jogar esse TSB lá para mais 30. É só eu parar de treinar que esse TSB começa a subir. Ele vai subir, só que em algum momento, para você competir bem, você tem que abrir mão do condicionamento para ter descanso e ter performance. Só que se eu descanso demais, eu começo a perder condicionamento. Então, até certo ponto eu tenho que descansar, e é isso que ajuda a definir até onde eu devo descansar sem perder condicionamento. E
isso. Aí entra a mágica do treinamento e do treinador de conhecer onde está esse ponto de equilíbrio perfeito, né? E para fechar o bate-bola, ou a troca de pedais, o relevo, né? Quem está tirando no pelotão, é peso-potência, que é outra das míticas. O que são os watts por quilo?
Watts por quilo, exatamente, é o número de watts produzido dividido pelo peso do atleta. Isso influencia demais, até em relação a que tipo de prova o atleta escolher para fazer, ou quais os pontos fortes dos atletas. Atleta muito alto, muito grande, vai ter, muitas vezes, o peso-potência pode ser igual, mas que horas que você, um atleta grande, que acaba, digamos lá, um atleta de, vamos lá, vou inventar um atleta de 1,90, tem uma massa corporal maior, tem peso corporal maior, mas produz mais watts. Um atleta pequeno, digamos de 1,70m, 60kg, ele pode estar produzindo os mesmos 5 watts por quilo do que o de 1,90, que tem muitos watts. Os dois podem estar com 5 watts por quilo. Em um momento de plano, quem vai ter mais vantagem é watts absoluto. O watts absoluto manda na velocidade. Então, o atleta, até esse watts por quilo, nem sempre 5 watts por quilo é igual, nem sempre não, nunca é igual, não quer dizer que 5 watts por quilo para dois atletas, eles deveriam estar andando na mesma velocidade. Porque em situação de alta velocidade e de terreno plano, watts absoluto ganho de watts por quilo. Então, um atleta pequeno nunca vai andar com um atleta grande numa situação de alta velocidade e terreno, né, terreno embalado. Então, watts por quilo conta demais em você perceber em um momento de subida, é uma forma de, até é uma forma de ter objetivos. Se eu subo uma serra a 4 watts por quilo, se eu quero mudar para 4,2, e aí existe essa mudança. Ou você perde peso, ou ganha watts, ou as duas coisas, né? Perde peso e ganha watts, ou uma coisa ou outra, essa matemática, essa conta, e muitas vezes para alguns atletas, perder peso é mais fácil do que ganhar watts. Então, depende do atleta.
Tem gente como o nosso amigo Rafael Metzger, que inclusive perde watts por quilo com a carteira, né? Então você gasta um dinheiro grande para você tirar 100 gramas, 150 gramas, que se bobear é meio o sanduíche do café antes, dá o mesmo benefício.
Esse conteúdo é um bônus do episódio 78, Watts, Medir ou Não Medir, que você pode ouvir nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima!